Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A nossa proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a cantora, compositora e atriz Açucena. Nascida e criada em Vitória da Conquista, na Bahia, mudou-se para São Paulo na adolescência. Em seguida, cursou História na Universidade de São Paulo. Foi lá que deu start para sua carreira artística. Apesar de não ser oriunda de uma família de músicos, seus pais eram amantes de música e de arte de forma geral. E desde pequena, teve contato com grandes nomes como Elza Soares e Whitney Houston. Ambas foram fundamentais na sua formação como cantora. Posteriormente, foi se identificando com a MPB e apreciando outras grandes intérpretes como Elis Regina e Gal Costa. O mergulho no universo musical começou para valer por volta de 2011 na banda universitária Preto por Preto, que depois se tornou As Bahias e A Cozinha Mineira. No período em que esteve na banda, lançou os álbuns Mulher, Bicha, Tarântula e Enquanto Estamos Distantes. A artista já recebeu indicações ao Grammy Latino em 2019 e 2020 e ganhou duas vezes o Prêmio da Música Brasileira ao lado do antigo trio que a revelou. Em 2021, saiu do grupo para seguir carreira solo. No mesmo ano, apresentou o show Rio e Também Posso Chorar, Fatal 50, em celebração aos 50 anos do disco Fatal, da cantora Gal Costa. Em 2022, lançou seu primeiro single solo e autoral, Parti do Alto. Nesse mesmo ano, realizou o show Minha Voz e Eu, com músicas autorais e versões de canções lançadas por Elis Regina e Gal Costa. Ainda em 2022, interpretou Medeia na peça teatral Mata Teu Pai, Ópera Balada, uma adaptação de Grace Passot para a obra do poeta grego Eurípedes, com direção de Inês Viana. Com a peça, foi indicada ao Prêmio Shell de Teatro, na categoria de Melhor Atriz. Já em 2023, lançou seu primeiro álbum solo intitulado Lusco Fusco, com 10 faixas autorais, dentre as quais os singles Menino da Pele Cor de Jambo, Nu e a última, Quem Sabe. Durante os últimos anos, Açucena vem ganhando destaque e respeito dentro da música brasileira. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria artista baiana, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Parti do Alto. Com vocês, Açucena, no MPB Unesp.
Cortei a maçã com uma espada de dois gumes. Parti do Everest o cume e as pirâmides de Keops, Kefren, Miquerinos, do seu cimo Isau ao meio cortei. Cortei a maçã com uma espada de dois gumes. Parti do Everest o cume e as pirâmides de Keops, Kefren, Miquerinos, do seu cimo Isau ao meio cortei. Eu te quebrei feito copo, eu te pisei feito sangrei nessas pisadas, fossilizei minhas calçadas de sangue, sêmen de passadas. Nessa dança triunfal eu te fiz pó.
Som para iniciarmos bem o nosso programa, e agora eu tenho a satisfação de chamar aqui a Sucena. Sucena, bem-vinda ao MPB Unesp.
Muito obrigada, Renato, muito obrigada pela oportunidade, né, de poder falar com os ouvintes da MPB Unesp. Estou feliz por poder falar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória com vocês. Sei que o programa a curadoria é boa, sei que a curadoria do programa é boa, então eu fico honrada com o convite.
Opa, a gente que agradece aqui sua participação. Açucena, geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como é que ocorreu a relação com a arte, com a música. Você vem de uma família de músicos, para quem não conhece sua história, obviamente, ou foi algo seu, intrínseco mesmo?
Meus pais são hiper desafinados, não tocam instrumento algum, mas amavam música, amam, né? Eles estão vivos, graças a Deus. Meus pais sempre tiveram discos em casa e eu amava ficar aos pés da vitrola. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, então eu sentava ali diante da vitrola, colocava fotinhas para rodar nos discos de vinil e brincava ouvindo música e aprendendo de forma autodidata, assim. A música veio, eu nem sei dizer como, fez parte da minha natureza de forma intrínseca, bem como você disse. E a gente ouvia muito Jovem Guarda, meu pai sempre foi muito fã do Roberto Carlos, Erasmo, do cancioneiro regional também. Eu cresci em Vitória da Conquista, Bahia, e a Bahia de fato é um estado que se existia uma das identidades estaduais da Bahia, seria a música, além da comida. É um estado muito musical, assim. Tudo tem música, tudo tem... Você pode gostar ou não gostar, mas vai ter música. Então, esse cancioneiro popular fez muito parte da minha trajetória. E também, na minha infância, eu participei do coral do CCAA, que era um curso de inglês, né? É um curso de inglês. Uhum. Eu fui levada por um amigo e ganhei uma bolsa de estudos para continuar participando do coral. Aprendi inglês mais ou menos, agora cantar eu cantei.
Que é melhor, que bom, a gente agradece. Quando começou esse cantar, né? Você lembra a sua idade? Você falou, você nasceu, né, e cresceu em Vitória da Conquista, na Bahia, né? Quando é que você começa a perceber que você gostava do canto?
Engraçado, eu não tenho essa memória de perceber quanto eu gostava. Eu acho que foi tão natural de cantar, de abrir a boquinha. Desde 3 anos, 4 anos, já cantava e as pessoas já achavam bonito. Então tinha essa coisa do eu acho que eu treinei meu ouvido naturalmente, né? Porque eu acho que antes de você cantar, tem o treinamento do ouvido, né? Tem o treinamento
da
percepção, justamente. Tem uma frase linda, inclusive meu pai era um grande fã de Padre Zezinho, embora ele não fosse católico, que dizia que há pessoas que têm vozes bonitas e não cantam bem, e há cantores que não têm vozes bonitas, mas cantam bem. Então, assim, a relação entre entre a o canto é não é sobre a voz bonita, é sobre a escuta mesmo, a natureza da escuta. Então, eu acho que eu sou uma boa ouvinte. E é por eu ter sido uma boa ouvinte desde criança, de algum modo, me foi conduzida naturalmente para esse lugar do canto.
E nessa condução, né, que você citou, você lembra assim, se você foi procurar estudos para buscar tom, buscar, como é que foi o seu caminhar nesse processo de autoconhecimento da voz? De
É,
cantar, né?
eu tinha vontade de estudar. Eu nunca tive vontade de dar canto, né? Hoje eu acho muito necessário. Na época da adolescência, não sei se era uma arrogância autodidata ou também uma ignorância de achar que eu já cantava bem e por isso não precisaria de uma aula de canto. Hoje eu acho que jamais eu vou deixar de estudar. Quero, sempre que possível, estar diante de grandes mestres da voz, do canto. Principalmente porque a nossa voz muda todo dia, o canto, assim como qualquer outro saber, é um lugar de aprendizagem constante, enfim, sei, preciso aprender desse universo maravilhoso que é a voz, que é o canto. Então, hoje eu busco muito esse lugar do estudo metódico. Não tive, não fiz, aconselho para quem está começando, estudem, é muito importante. E claro, eu mesmo não estudando de forma institucional, metódica, eu tinha as minhas maneiras de estudo autodidata, né? Por eu ter crescido com esse ouvido. Então, eu sempre imitei as minhas divas. Eu
Que
sempre
eram quais?
imitei. Na época, embora nós estejamos com uma bandeira nacionalista do que o Brasil é dos brasileiros, e de
Sem
fato.
dúvida.
Eu sempre amei música brasileira. A primeira foi que eu me reconheci assim como grande cantora foi a Elza Soares, que eu falava assim, uau, eu amo imitar, cantar a Elza Soares e a Whitney Houston.
Olha.
Que a Whitney Houston que na época, né, eu acho que eu sou da geração da década de 90, nasci em 88, mas eu sou uma criança da década de 90, né? Final da década de 90. Então, eu sou influenciada por toda essa música pop que veio dos Estados Unidos, e a Whitney Houston era a grande voz, né, da década de
E tinha o
90.
filme também, o
É, o
guarda-costas do
guarda-costas,
Despenil,
nossa. Eu fazia meu pai alocar esse filme quase todo mês. Eu queria assistir. Fora a
E é bom,
história,
o filme é legal pra caramba,
o filme é
entendeu?
legal pra caramba, e músicas lindíssimas. Então, e fora que a Whitney Houston, né, eu como uma mulher trans, a Whitney Houston criou grande parte das LGBTs do planeta, da década de 90, que não sei, ela foi um ícone LGBT importante. Então eu amava imitar a Whitney, e foi na minha adolescência que eu passo mais a dar valor à música brasileira, no sentido assim, uau, música brasileira é foda, música brasileira é demais, quero aprender mais com a música brasileira, mas foi na faculdade onde que eu me encontro com Gal Costa. Então, aí que eu levo a música a sério mesmo. Foi quando eu entro na faculdade.
Boa, ó, te juro que a minha próxima pergunta, quando as coisas começam a ficar mais sérias, mas
Sim.
antes desse pulo, você passou por, antes de chegar nessa questão da Gal, você passou por alguns processos, vamos dizer, de aprendizado, de bares, de lugares, onde você buscava, assim, esse conhecimento musical?
Acho que foi o coral do CCE mesmo. Eu cheguei até a cantar em igreja. Cheguei até. Mas. O coral do CCE foi onde eu tinha paixão por estar ali cantando e cheguei a fazer apresentações na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Sempre tinha uma atividade que eu voltava as minhas atividades artísticas para a música. Outras pessoas iam para as artes plásticas, para o instrumental, eu para a música, para o canto, para a canção. E para a poesia também, que eu amava poesia.
Muito bom, essa é a Sucena contando um pouco da sua trajetória aqui. E agora vamos com mais som. Vamos escutar Força Estranha, um clássico composto por Caetano Veloso, mas que ficou muito conhecido na voz de Gal Costa. Mas aqui, na versão de Açucena. Vamos nessa!
Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sob a estrada é o sol sob a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz tamanha. É que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha. Essa voz tamanha.
Uau, que interpretação, hein? Açucena, seguindo o papo, você cursou história na USP. Foi nesse período mesmo que a arte e a música começou a ganhar espaço para valer na sua vida?
Isso, na Fefeleche. Eu entro em 2011, tive uma sorte de entrar com muitos artistas. Para mim é uma sorte, né? Para os meus pais não, porque ninguém quer ter filho artista.
tinha essa questão na sua casa? Poxa, vai ser...
Tinha, claro, tem que estudar, tem que...
É uma vida instável, né?
Uma vida instável. Meu pai já não queria que eu fizesse história, né? Vai ser pobre, vai ser professor, vai ser desvalorizada. Mas enfim, então, história era uma paixão. Continua sendo uma paixão, é um curso que foi fundamental na minha trajetória, no desenvolvimento do meu pensamento crítico, na produção da sujeita que eu sou hoje, enquanto a percepção de uma persona política... E de entender o mundo de forma crítica. É até mais doloroso, mas a história me deu essa compreensão de mundo de erudição também, né? Penso que eu tô muito aquém do que eu poderia, mas porque depois das redes sociais e das telas a gente tem uma tendência a se tornar péssimos leitores e péssimas leitoras, mas... É um lugar que eu amo, é a leitura, a erudição. Então, quando eu entro na história, eu entro porque eu quis fazer história. E entrei com alguns amigos que conheci de cara, assim, todos com aquela veia artística latente. Na faculdade de história, a gente decide fazer um sarau depois que o Rafa, que é mineiro, leva o violão em um dos dias de encontros diurnos, que a gente estudava de tarde, né? Então a gente ia de manhã para almoçar, às vezes estudávamos de manhã na biblioteca, porque é um curso muito denso de leitura. E o Rafa levou o violão uma vez, aí acabou, cara. Ele levou, aí a galera do Centro Acadêmico falou: nossa, como você canta bem? Falou para Raquel: como você canta bem? Que vocês não montam um show aqui? Tá precisando disso, a faculdade de história, a gente só quer falar de política, mas estamos precisando de música, de arte. Falei: vamos fazer então. E ali foi a primeira vez que a gente montou uma banda para cantar. E o repertório foi fundamentalmente MPB. E tinha Elza, tinha Sandra de Sá, tinha Caetano, tinha Gal, tinha Gil, Betânia, tinha Cazuza, tinha Rita Lee. E começou a surgir esse amor por essa banda, por esses encontros musicais, mesmo fazendo história. Final de 2011, a Gal lança Recanto, que foi um susto, assim, pra gente. Não sei se foi 2011, 2012, Recanto foi um susto, assim, estético, sonoro. O que faz com que a gente adentre a obra de Gal. É claro que todo mundo já conhecia Gal Costa. Gal Costa sempre foi um passarinho sobre os nossos ombros. Desde que eu me entendo por gente, a voz de Gal é conhecida,
desde o tropicalismo, né? Vem tudo,
justamente,
né?
Então... E quem cresceu depois disso, né? Quem nasceu depois disso, ela é parte da natureza do Brasil, praticamente.
verdade.
Mas assim, quando eu adentrei a obra de Gal, eu percebi o meu desconhecimento da artista, né? E uma artista dessa envergadura, ela lhe apresenta muitas lentes de Brasil, muitos aspectos do Brasil, e foi... Incrível, primeiro que a Gal é muito camaleônica e de um repertório assim, muito bem escolhido. Enfim, Gal ela canta desde Dalva de Oliveira, de Carmen Miranda, a Lupicínio Rodrigues, a Marina Lima e a Lulu Santos. Então você tem, além de ser uma das grandes intérpretes dos seus contemporâneos, como Caetano, Gil, Chico Buarque, Djavan, Rita Lee. Então, a gente está falando de uma artista que, de fato, se você adentrar a obra, você não vai sair mais a mesma pessoa. E foi isso que aconteceu. A gente começou a fazer esse estudo, essa pesquisa da obra de Gal Costa e não parou mais. O que me levou ao Caetano, Gal me levou ao Caetano, Gal me levou ao Gil, me levou mais a Elza, ao Cartola, ao Dorival Caymmi. E aí você vai entrando, vai abrindo as portas de uma obra... que é monumental.
E, sem dúvida.
E quando você vai conhecer a composição do Caetano a partir daquela voz, eu quero conhecer Caetano. Então eu fui já estava em Dorival Caymmi, já estava em Tom Jobim. E aí a música foi ocupando todas as horas da minha agenda até... Eu fiz praticamente 80% do curso de história, faltava mais ou menos um ano para acabar o bacharelado. Se eu quisesse fazer licenciatura, seria mais um ano. mas o bacharelado faltava um ano, já tinha orientadora, já tinha uma pretensa carreira acadêmica em curso, que eu era uma boa aluna, mas a música é uma deusa egoísta e exigente, que não aceita
compartilhar
em segundo plano. É, não, justamente, então a gente teve que escolher a música, a gente começou a ser convidadas para muitos shows, para muitos eventos, e a gente estava amando fazer aquilo como banda. A gente monta as Baías e a Cozinha Mineira na Faculdade de História.
É isso que eu ia perguntar, é nesse momento então que surge as Baías e a Cozinha Mineira.
Isso.
Que foi bem importante para você também, né, Sucena?
Sim, muito, fundamental. Imagina, esse encontro foi o que me fez estar hoje na música, né? E praticamente essa banda é uma banda que começa de forma galcostiniana, ouvindo Gal Costa.
Você tem alguns álbuns aí, só falando, né, aproveitando esse momento, Mulher, Bicha, Tarântula, Enquanto Estamos Distantes. É tudo nesse período, assim, vou dizer,
Isso.
né, na sequência, mais ou menos, né?
Isso.
E ali vocês são indicadas a Grammy Latino duas vezes,
Duas
2019 e
vezes.
2020, é isso?
Isso mesmo.
E o que isso representou para vocês ali naquele momento? Aliás, até hoje, né? Porque fica para um
Sim.
currículo
É,
enriquece
fica para um
o currículo.
currículo. É, teve uma coisa muito forte de sermos as primeiras pessoas trans a serem indicadas ao Grammy Latino, né? Eu acho que o outro Grammy já tinha tido, mas o Grammy Latino não. E entender que certos pioneirismos, embora a gente não seja pioneira nessa causa, a gente é pioneira também em alguns pontos da causa trans, mas não de muitos, né? A gente só chegou nesse lugar de ser indicado ao Grammy porque veio muita gente antes de Assuncena, antes de Liniker, de Raquel, de Linda Quebrada. Mas teve esse pioneirismo, e todo pioneirismo tem um ônus, que não é tão legal ser a primeira. Ainda há uma certa desconfiança
Sem
em
dúvida.
torno da nossa arte, em torno da qualidade de fato, ou de
De
uma.
romper a bolha também, né, Sucena? Está rompendo uma
Sim.
bolha gigantesca, né?
E há muita dúvida em torno da gente, assim. Mesmo se você, quando você é boa, quando você tem uma caneta boa, quando você tem um canto que convence, mas depois não convence tanto, te olham com desconfiança. Será que é boa mesmo? Será que não? Às vezes pessoas me perguntavam se era eu mesmo que tinha composto algumas canções. Então,
Olha.
essa desconfiança, há esse lugar que quem vai provar, eu acho que é o tempo, a nossa obra, o nosso fazer artístico. É quando as pessoas vão começar a esquecer de que eu sou uma cantora trans e vão me ver como um artista apenas, uma cantora.
Ponto.
Mas eu sou uma pessoa trans, uma mulher trans, e tudo isso é político também. Então, quando a gente é indicado ao Grammy, a gente está. Quer dizer, essa indústria cultural, que a gente está falando de indústria da música, né? Que é uma chancela importantíssima para quem vive de música, para quem constrói sua vida em torno da música. Então, o mais importante para mim do Grammy é a chancela, é essa abertura de caminhos. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito muito em prêmios, embora eu quisesse ser de novo indicada. O prêmio, ele tem justiça e injustiça ao mesmo tempo, porque muita gente tinha que estar ali junto comigo e não estava. Mas ainda bem que eu fui indicada. Então rola essa contradição, assim, interessante, porque um prêmio, ele não é justo também. A gente sabe disso, o quanto os prêmios são injustos.
Os dois lados
Mas
da
foi.
moeda, né?
Sim, justamente. Mas foi importante, continua sendo, assim, para o meu currículo. E enfim, mas é muito louco, né? Você tá num lugar como o Grammy, porque é uma indústria de fato internacional. Mas eu ainda assim não me esqueço de que é uma indústria da música, né? E a indústria da música, ela tem coisas assim problemáticas. A gente viu que o Milton Nascimento foi desonrado num Grammy internacional, no último Grammy, que para mim é uma vergonha para a história do Grammy, quando o Milton Nascimento, ele é muito maior
Eu
do que
sem
qualquer
dúvida.
premiação. Então tem. Por isso que eu louvo, mas eu também dou uma. Tenho consciência de que a música é muito maior do que uma premiação, apesar de ser importante e de gostar de participar. Amo participar do Prêmio da Música Brasileira. A gente, inclusive, ganhou duas categorias do Prêmio da Música. E foi muito interessante, porque quando você sobe no Prêmio da Música, você olha para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você vê todos os seus mestres lá. Então, Moraes Moreira estava vivo.
Olha, que legal.
Quem estava na plateia? Maria Bethânia, Alcione.
Nossa!
Caetano. Então, é uma resposta.
Muito gratificante enorme. Isso, né? Imagina a sensação. Muito
então, o Grammy tem isso, os prêmios têm isso, o Prêmio da Música de também... celebrar a música, né? Celebrar as obras que foram construídas ao longo do ano, o que é muito legal. E tem a injustiça, tem, mas também há justiça, né? Porque eu acho que toda obra que ganha também merece.
Legal, então agora vamos ouvir a última, quem sabe, faixa do álbum Lusco-Fusco. Açucena no MPB Unesp.
Dança, swing é de um moço que de mexer não se cansa. Sua mão em minha cintura, sua voz em meu ouvido me pendura. E eu respondo insegura: que eu não sei, eu não sei. Eu só sei é que eu quero é que você seja sincero. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei é que eu quero é que você seja sincero. Enquanto eu me balanço no seu lance, eu não me lanço. Embora o seu abraço me aperta feito um laço, me perco nesse amasso, depois tomo consciência. Um corpo apaixonado quer dançar, mas que sofrência. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei é que eu quero é que você seja sincero. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei é que eu quero é que você seja sincero. Pra sua decisão guiar tua mão à minha cintura, debaixo dela o fogo que me queima me tortura. Então manda o argumento e diga logo que me quer, sem medo do assunto de que eu sou sua mulher. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu só sei é que eu quero é que você seja sincero. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei é que eu quero é que você seja sincero comigo. Vem dançar comigo, amor, como se fosse essa dança a última vez. Vem dançar comigo, amor, como se fosse essa dança a última vez. Vem dançar comigo, amor, como se fosse essa dança.
Muito bom. Açucena, seguindo aí sua trajetória, em 2021 você iniciou sua carreira solo. No mesmo ano você apresentou um show em comemoração aos 50 anos do disco Fatal, da Gal Costa. Correto? É isso mesmo?
Isso, Fatal. Eu chamei o show de Rio e também Posso Chorar. Eu começo minha carreira em 2021 com um show, começo em um disco. Esse término da banda foi algo muito... muito meu. Na real, eu acho que a banda já tinha acabado há algum tempo como alinhamento. Quando a gente fala de alinhamento estético, artístico, E uma coisa muito cruel que eu acho que acontece com o mercado é que há uma pressão do mercado para que certas uniões continuem. E, ou seja, sei lá, se a gente olha para bandas icônicas que a gente tem, sei lá, Paralamas do Sucesso, Titãs, os Rolling Stones, os Beatles, pela indústria cultural eles permaneciam até agora.
Sem dúvida.
Porque a ideia é que, aquela imagem, aquela construção seja eterna e que traga muito dinheiro para a indústria. Quando as relações, elas, e a arte, ela vem de um outro lugar. Ela vem de um alinhamento energético, espiritual que seja, ou de um espírito das coisas, do pensamento, da, enfim, uma banda tem que estar muito alinhada para acontecer arte. E essa é a melhor fase, uma fase de namoro, uma fase de sexo, de uma transa gostosa, e que a gente se conecta, se comunica bem. E quando a gente começa a trabalhar e as coisas vão ficando mais sérias e profissionais, vai perdendo um pouco aquele sabor. Mas é possível que se continue, até vir o desgosto, o desalinhamento. E tá tudo bem, as pessoas mudam. Os meus parceiros mudaram no processo, eu mudei no processo. Claro, então, quando a gente quer deixar as coisas estanques, sem dar o devido valor às mudanças subjetivas, a gente artificializa aquilo que era natural. E eu acho que aconteceu isso com as Baías um pouco. A gente houve uma proposta de a gente ficar um pouco pop. Eu não gostei no início, queria... Eu gosto da ideia da música pop, gosto da ideia de ser de conquistar o ouvido do Brasil, mas não de forma a me tornar não natural. Eu acho lindo as obras da Gal que foram pops, lindas obras. As lindas as obras da Bethânia que foram pops. Mas foi, eu acho que tem que ser natural. Eu acho é muito legal que o Brasil cante sua música. Mas a proposta do jeito que veio, só que nós já estávamos envolvidas em muitos contratos, em associação com marcas, com o que prejudicou um alinhamento. E sempre alguém grita mais do que outra pessoa quando você tem grandes interesses. E eu não estava brigando mais, não estava a fim de gritar mais, então eu só fazia, até eu ter coragem de romper com a banda e montar minha carreira solo e voltar a ter gosto pela música. Porque, de fato, rolou um desgosto, assim. Teve os dois últimos anos, praticamente, meu corpo estava lá e minha alma não. Que, para mim, foi um aprendizado enorme de não me diminuir para caber nos espaços. Eu acho que foi uma fase, assim, que eu estava me diminuindo mesmo, assim, para caber num espaço.
Desgasta muito, né?
Muito, muito. Então foi muito melhor, tô muito feliz. Nossa, foi na hora que, assim, eu, mesmo com os contratos, com tudo, eu falei assim, quero sair de tudo. Liguei para cada pessoa, mandei e-mail, não aguento mais. E a gente tava, de fato, numa fase de ascensão. A gravadora tinha colocado uns 3 milhões de reais na carreira. Nossa. A gente fez clipe com o Ivete, com o Péricles, sei lá, com Rincon, com o Xan de Avião, Luísa Sonza. E a minha questão não eram esses artistas, a minha questão era sobre a nossa música mesmo, quais eram as nossas escolhas. Então eu tive que ter muita coragem também para sair, né,
imagino.
Desse lugar.
Seria fácil, de certa forma, né? Pelo que você está falando, assim, as possibilidades ali eram atraentes, né?
Elas eram tanto atraentes como abusivas, no sentido de eu estar amarrada contratualmente. Mas, assim, a Universal deu apoio depois também. Eles falaram, não cobraram a multa rescisória. Fizemos um acordo, inclusive por eles entenderem que nós estávamos saindo de uma pandemia. E a classe artística estava muito prejudicada e as gravadoras estavam muito mais ricas do que antes, porque as pessoas estavam consumindo mais streaming. Então as gravadoras e as detentoras de direitos autorais, artísticos, imagina que elas têm um acervo desde que a indústria fonográfica existe. Então, se existe alguém que gosta de, sei lá, Ray Charles de um disco de 61, essa gravadora tem esse direito e tem esse poder. Então, a quantidade ou de uma música regional brasileira da década passada, ela também tem. Então, a quantidade de streaming que a gravadora produziu em tempos de pandemia e de cultura, né, de Spotify, de Deezer, de YouTube, foi muito grande. O que deixou a gravadora muito mais rica e com essa possibilidade de negociação menos onerosa para nós, artistas.
É um desafio grande para vocês, né? É uma luta diária, né? Ainda mais, né, artista independente ou que corre de uma forma contrária ao mercado, vamos dizer assim, né? O fardo fica mais pesado, né?
Renato, desculpa te cortar. A gravadora fez a proposta de eu continuar na gravadora, de todos os integrantes continuarem. E eu não quis justamente porque eu queria construir minha fisionomia primeiro, artística, antes de entrar em outra questão contratual que poderia me colocar numa geladeira, ou eu talvez não soubesse negociar com a gravadora. Então, acho que esse momento de construção da carreira solo, onde eu ainda estou construindo, está sendo fundamental para aprender a mostrar quem é a Sucena, a artista que eu quero ser, quais... Imagina que no primeiro disco você não diz tudo, você está aprendendo. Se você olha para os primeiros discos dos nossos grandes mestres e artistas, para o primeiro, para o terceiro ou quinto, há uma...
É interessante você falou isso. Semana retrasada eu gravei com a Ana Canhas e agora tá bombando aí, acho que é a música mais tocada no stream. E ela falou isso: Renato, não consigo nem ouvir meu primeiro disco. Mas é a partir da história, do amadurecimento, da trajetória da pessoa, né? Isso é importante também, né, Sucena?
É fundamental, fundamental. Ninguém já nasce sendo... Imagina, você vai querer, no primeiro livro, já ser uma Clarice Lispector ou um Guimarães Rosa?
Não tem como, né? Eu concordo plenamente.
Nem o Guimarães Rosa foi o Guimarães Rosa que foi depois, né? No primeiro livro, nem a Clarice foi a Clarice que ela é no primeiro livro, quem dirá nós, pois é.
Exatamente. E o seu álbum, o primeiro, Lusco Fusco, 2023, né? Tem até esse tempinho também, né? Que é um belo álbum, hein? Como é que foi a concepção, assim? Você chegou já, opa, agora é o momento, e tem canções bem legais ali.
Então, esse álbum é um álbum autoral, eu quis mostrar um pouco da compositora, e eu trouxe essa identidade meio tropicalista, que eu pretendo não trazer nos próximos, mas eu trouxe justamente por ser uma fase de transição, e por isso que eu queria... Chamei de Lusco Fusco, acho essa palavra muito sonora, muito musical. Ela tem uma contradição em si mesmada, que a luz e a sombra nela mesma, que deixa a palavra muito bonita. Tem uma rima nela mesma, o Lusco Fusco, na brincadeira com as suas sílabas. E além de ser uma metáfora de mudança de estado, da luz para o breu e do breu para a luz, como eu digo em uma das canções. Então, eu era muita coisa ali nesse lusco-fusco. Eu era uma cantora saindo de uma banda, indo para uma carreira solo, uma transição para uma carreira solo. Sou uma pessoa que passou por uma transição de gênero nesse mundo, que é uma das coisas mais complexas de se dizer. Sou uma sujeita, uma brasileira saindo de uma pandemia, numa transição de um estado de exceção no mundo para um estado de normalidade, de um Brasil que estava num lugar também de contradição profunda, de um desmonte político enorme, de uma perversidade na gestão de uma pandemia pelo presidente da República. E tínhamos a oportunidade...
Descaso com a vida humana, né?
Com a vida humana. Então para mim, esse olhar do Brasil era de muitas contradições. Eu falei, vamos colocar Lusco Fusco. Por isso que eu fiz a canção Meira, que coloquei como vinheta no disco... nesse lusco-fusco que Brasil se extingue, que Brasil se acende. imaginando que a brasa, né, quem dá o nome do Brasil, vem de brasa, né, Brasil como adjetivo, essa cor é Brasil, isso aqui tem uma cor Brasil, uma cor vermelha, uma cor de brasa. E brasa é tanto, é quase que uma metáfora também de lusco-fusco, porque é tanto o signo da ascensão do fogo quanto da extinção do fogo. Então, uhum, fogo, a brasa é um meio ali. Assim como o lusco-fusco, anoitecer é um meio, o amanhecer é um meio, de mudanças de estado.
Uma transição, então, né? Uma transição.
É uma transição. E entender que Brasil se acendia nesse processo. A gente está muito... O Brasil parece estar em eterna transição, né?
Pois é, parece que não passa, né? Rapaz, vamos passar logo isso. É, pra melhor, né? Pra melhor.
Mas, enfim, esse disco traz esse lugar de cor. Uhum. É, essa poesia multicromática da vida, da transição, desses estágios de cor que o amanhecer e o anoitecer tem, de forma que a pupila não consegue muito bem compreender se é dia ou se é noite. Dizem que nossos olhos não se adaptaram até hoje ao lusco-fusco, justamente por causa dessa mudança de estado. E por isso eu acho muito interessante essa analogia. E aí é um disco colorido, é um disco que tem um pouco de... Eu fiz uma roxinha ali, coloquei um pouco de sonoridades como funk. Tinha outras ideias que eu não consegui concretizar, mas justamente por ser um disco em transição, mas aprendi muito fazendo o primeiro disco. É muito diferente o primeiro disco de uma banda para o primeiro disco solo. Tipo assim, quase que eu aprendi. Era uma outra aula, sabe? Era uma outra.
Mais responsabilidade também, né? Puxa, meu nome justamente, agora que está ali, né?
A escolha, a assinatura no final é sempre minha. Mas assim, é muito poderoso fazer o primeiro disco. Colocar no mundo quando você tem ele é uma coisa linda. E o meu segundo disco vai ser muito diferente do primeiro.
Uhum.
Digo autoral, porque eu tenho outras ideias, apareceu outras ideias aí no processo. Fui contemplada nessas últimas semanas, nesse último ano, quer dizer, com um convite da minha empresária, que é a Valéria Graziano, que é uma grande estudiosa de estudos culturais latino-americanos.
Que bacana.
E ganhei um convite dela de ser uma anfitriã... de uma noite, uma curadora também junto com ela, de um projeto chamado A Canção é Urgente, Vozes Latino-Americanas, que me aproximou muito dessa música latino-americana. E a ideia foi cantar mulheres que compunham e cantavam no contexto das ditaduras militares, com o movimento Nova Canção Latino-Americana, encabeçado pela Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chavela Vargas, Tchabuca Granda. Então, assim, são nomes assim, que eu fui conhecendo, tem outros. Inclusive, trouxe o Mara Portuondo, que Cuba estava em outro lugar, né? Não estava no contexto da ditadura, estava no contexto do socialismo, ou socialismo real, que a gente chama, mas, enfim, Cuba estava em outro momento. Mas eu falei, não tem como cantar América Latina sem trazer Cuba, e sem trazer o Mara, que é uma diva gloriosa dos nossos tempos. Então, eu tenho esses projetos também que podem vir a virar discos.
E só para sintonizar o ouvinte, esse projeto foi uma série musical, certo?
Foi uma série musical para o Banco do Brasil, que o edital pediu uma série e a gente passou. Nós fomos o único projeto de canção que passou, todos os outros foram instrumentais. E a gente teve esse privilégio de fazer 9 shows.
Que beleza.
Com o patrocínio do Banco do Brasil. E foi lindo, assim. Shows cheios. Não é que eu subestimei, mas a real é que eu fui surpreendida pela beleza desse espetáculo e me senti totalmente contemplada por todas aquelas canções. Eu chorei nos ensaios, as meninas que fizeram comigo também se emocionaram profundamente, e a vontade que dá é de fazer esse show muito. Então agora a gente quer transformar aquilo que era uma série em um show apenas, trazer o suprassumo desse... A gente já tem data, em agosto, vamos fazer um festival em Campinas, onde a gente vai estrear esse show único.
Bacana, e agora vamos escutar Nu, uma das canções mais emblemáticas do álbum Lusco Fusco, que por sinal conta com um clipe bem bacana. Açucena no MPB Unesp.
Thank you.
silhueta, sombra de um arcanjo, espada tesa, alada anjo, auréolas acesas sobre duas cabeças. Sussurro e mistério, sussurro e hemisfério, sussurro e mistério. Às vezes matéria, éramos às vezes etéreos. Nu, eu te descobri nu, num quarto a meia luz do abajur. Nu, eu te descobri nu, eu te descobri nu, num quarto a meia luz. A luz do abajur, nu, eu te descobri. Ele ferro, eu imã, fosca fonte de luz, colisão astral de um pecado sem pena, sem cruz. Fusco, lusco, encaixe de opostos. Ele veio, eu fui. Buraco negro, quatro paredes, meia luz, antimatéria, sem sangue, sem lama, sem pus. Nu, eu te descobri nu, num quarto a meia luz do abajur. Nu, eu te descobri nu, eu te descobri nu, e num quarto a meia luz. Luz do abajur, nu, eu te descobri. Adentrou meus sentidos, penetrou meus ouvidos, num som tal angelical, e comeu minha ânsia. Vai e vem sem distância, numa fricção acorde, virou gemido e tudo virou clímax na boca da canção. Dois pecadores a sóis alados num quarto onde há pecado e onde há perdão. Nu, eu te descobri nu, num quarto a meia luz do abajur. Nu, eu te descobri. Eu te descobri nu, e num quarto a meia luz do abajur. Nu, eu te descobri nu, eu te descobri nu, e num quarto a meia luz do abajur.
Outra bela faixa por aqui. Açucena, indo aí pro bloco final do podcast, eu separei duas canções aqui que já são bem emblemáticas no seu repertório. São elas, Nu, que a gente acabou de ouvir, e a segunda, Menino Pele Cor de Jambo. Como pintaram essas canções?
Essa foi uma das primeiras canções de Lusco Fusco. Na verdade, a primeira foi Menino Pele Cor de Jambo, que eu quis lançar primeiro porque ela é uma canção de... vou falar de tristeza, não. Vamos falar de alegria pós-pandemia, primeiro. E Nu, eu gosto muito dela, porque ela... Eu gosto das metáforas, eu gosto do lugar da revelação, da brincadeira entre um sexo que... Falar de sexo de maneira muito mais sagrada do que profana, ou brincar com as duas coisas, né? Porque o sexo, principalmente quando quem diz, né? Quem é o eu lírico... Quem fala, se for um homem, pode se falar de um jeito, uma mulher de outro jeito, e se for uma mulher trans, ou se for... Enfim, eu tô pensando em mim como um sujeito no mundo, né? Alguém que sente o que é o sexo. Eu quis falar de forma sacro-profana, livre, mas sacro-profana, colocando o sexo como lugar da energia, como lugar, dando quase que um tom espiritual, assim, para...
E o sacro e o profano andam juntos também.
É, né? Também. Não existe uma coisa sem a outra.
Exatamente.
É. Muito até legal. Se a gente entende o sagrado. Então, ela tem um refrão forte, né? Nu eu te descobri nu. E descobrir nu é muita coisa, né? Descobrir essa nudez. Não é só a nudez física também. É a nudez interna. É, e aí tem o quarto à meia-luz, né? Para mim, o quarto à meia-luz é um lusco-fusco artificial no meu privado, no meu... Então, essa brincadeira dessa meia-luz.
Muito legal. Você falou, eu tinha separado aqui também, Menino Pele Cor de Jambo. Ela abriu o álbum, né? Que também é outra canção bem legal.
Hein? É, que brinca com o samba rock, o samba reggae também. A gente fez essa brincadeira de trazer... essas referências da tradição da música brasileira. E essa música, esse disco, né, praticamente é um disco onde eu canto os meus musos, porque as mulheres sempre foram muito cantadas e tidas como musas. E agora, meninos, vocês têm oportunidade de muitas compositoras estarem tratando vocês como musos.
Legal.
Porque as mulheres foram, há muito tempo, as mulheres foi negada a possibilidade de escrever, né? Imagina que, claro, as mulheres sempre escreveram, mas não eram reconhecidas como grandes compositoras. Então, a gente está falando de um processo de 50 anos, que é muito recente, e até menos, né? Há 50 anos atrás, a gente tinha muito menos compositora do que temos agora, muito menos musicistas do que a gente tem agora. Então, é um disco que tem esse lugar do romantismo, e eu sou romântica.
Legal, muito bom. Seguindo o papo aí, meio que para a reta final, Açucena, inclusive o nome, gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, quem não sabe, né, de onde veio a Açucena, a escolha do nome também, que tem acho que um detalhezinho interessante, é midiático, né?
Ah, sim, minha mãe assistiu novela, eu tava com minha mãe, e tinha a personagem da Carolina Dickmann, de Tropicaliente. E minha mãe disse, se ela tivesse uma outra filha, se chamaria Açucena, que ela acha esse nome lindo, eu também achava. E eu ouvi aquilo, eu nunca esqueci. Então, quando...
E essa novela bombou, né?
Sim, bombou. Depois veio outra Açucena também, parece que em Cordel Encantado, que foi outra novela. Mas eu me lembro que esse nome é um nome marcante, forte, e de uma flor linda, né? Que inclusive... Está no imaginário de muitos poetas do Nordeste. Sim. E que trazem a Açucena como esse princípio. E depois, pesquisando, né, a Açucena vem do hebraico, que vem de Shoshana, que quer dizer lírio, que gera a palavra Susana, que gera a Susana, a Shoshana, a Açucena. Então, Susana e Açucena são o mesmo nome, e querem dizer lírio.
Que legal.
Né? Eu amei também descobri isso.
Muito bom, muito bom. Você tem um show no SESC agora, dia 25, né? Queria que falasse um pouquinho aí sobre o show, o que, que você vai apresentar. Fica à vontade.
É o show do meu primeiro disco solo, né? É Lusco Fusco. Um show com banda, um show com pressão. Tem muito do meu rock and roll nesse show. E é um show que brinca com a minha canção autoral. Trago poucas coisas que não são autorais. Mas enfim, tô amando fazer show. Ele tá cada vez melhor, ele tá cada vez mais bonito. Um show, ele se azeita no processo. E o melhor de fazer show é isso, cara. Inclusive, eu quero muito poder ter a oportunidade de cantar mais minhas canções antes de serem lançadas. Dizem que essa era a prática dos artistas da década de 70 e 80. Rodavam o Brasil cantando as canções e depois, no final, gravavam um disco. A gente perdeu isso. E é o tanto que eu tô com vontade de gravar esse disco de novo, porque ele mudou muito depois do show. E além disso, a qualidade da música muda, né?
Sem dúvida.
Nossa, amadurece, né? Como eu tô cantando melhor essas canções. Muito melhor. E assim, é bom pra gente... A questão é que o nosso tempo de Instagram, de streaming, a gente tem uma pressão do ineditismo. Que dói também de você, às vezes, essa canção tem que ser inédita até na apresentação dela. Eu não quero mais que elas sejam tão inéditas assim, não. Vou começar a cantar mais minhas canções publicamente.
É legal, legal. Então, no Sesc, dia 25, é um show só, uma apresentação só essa semana.
É uma apresentação só essa semana, no dia 25, no Sesc Belenzinho, no Teatro do Sesc Belenzinho. Tô voltando de Salvador, cheia de axé, cheia do dendê
Axé.
para esse show, então tô feliz demais, né? A gente tem um festival também em Santos para fazer de Lusco-Fusco. Temos uma agenda extensa, na real. Tem Se Rasgo em Belém do Pará, onde está acontecendo a COP30. Então, estou bem feliz assim, com vários festivais à vista e vários convites para fazer Lusco-Fusco. Então, não pretendo parar tão cedo, não. Apesar dos outros projetos, vou continuar fazendo esse show.
Hoje, olhando para sua trajetória, olhando para você como mulher, como artista, mas pensando mais na obra artística, assim, claro que uma coisa anda com a outra. Como você, Açucena, define a sua própria obra?
Olha, eu acho que é uma obra de coragem, porque tem que ter muita coragem para ser da música brasileira. A gente está falando de uma das músicas mais sofisticadas do mundo, então a gente sente um peso mesmo, uma pressão quando você é uma artista da música brasileira de carregar esses mestres sobre as nossas costas. Em algum momento a gente tem que tirá-los para ficar leve, para a gente poder respirar e trazer a novidade. Mas é muito difícil ser da música brasileira, sobretudo por conta da história da música brasileira, da beleza. Se há uma das artes que é nosso trunfo, é a canção brasileira. Então, eu tive que ter muita coragem, para estar na música brasileira. Quero aprender ainda a fazer mais música brasileira. Quero cantar muito as músicas dos meus mestres ou dos meus contemporâneos também, que eu acho que a gente. Com essa moda da música autoral, desde a ascensão da internet, do YouTube, da apresentação foi muito importante. Eu tenho um valor, dou um valor muito grande para a interpretação, e a interpretação para mim é o estágio mais lapidado da canção, porque é onde ela se apresenta como matéria, como onda sonora. Apesar de amar compor, mas eu sou uma intérprete. Ainda tem uma obra pequena, curta. Estou no meu primeiro disco solo, tenho uma banda. Acho que eu tenho muito por fazer ainda. Tenho planos, eu diria que grandes planos, não megalomaníacos, não vou brincar com essa palavra, mas são planos grandes para mim também, de sonhos, né? A gente sonha, quando não posso perder o sonho, né? Que é um dos aspectos mais lindos da humanidade. E enfim, eu vejo minha obra ainda como obra curta, mas uma obra que tem um imenso respeito pela música brasileira, pela tradição da poesia brasileira, da canção brasileira. E estou numa fase muito seca, inclusive, de composição, mas ela é necessária.
Preciso, né, dar aquela
Ah, é.
refletida, dar uma respirada, né?
Mas eu tô amando também, tô. E enfim, eu vejo minha obra como a obra de uma cantora que ousa compor.
Muito bom. E eu acho que esse respeito já é recíproco, não tenho dúvidas, não só pelos artistas, como para nós ouvintes também, porque com a voz que você tem, com as suas interpretações, não, mesmo assim, não estou aqui fazendo mérito na
Obrigado.
sua voz, é assim, é fora do comum, sim, sem
Obrigado,
mesmo.
Renato.
E não só como compositor, as interpretações que você faz de Gal, da Rita Lee, do Ney, enfim, né, dos seus mestres que são que formam essa música brasileira, que também já te respeitam. E para finalizar, deixa aí os seus contatos para quem quer te seguir nas redes, contratar seu show, fica à vontade, Açucena.
A minha rede principal hoje é o Instagram, né, de divulgação. Então tá lá, arroba Açucena, Açucena com Assucena. Tem também meu perfil no YouTube, no streaming. E enfim, tô muito feliz, Renato, de poder falar com vocês e de participar dessa curadoria linda que vocês fazem, e dessa entrevista. E estão convidadas e convidados pro meu show. Você, um convidado.
Obrigado.
Sempre que quiser. E enfim, muito obrigada pela oportunidade.
Maravilha! Essa foi a queridíssima Açucena. E para finalizar, vamos ouvir Menino Pele Cordejambo. É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Thank you.
Um primeiro indivisível se fundiu a outro indivisível e foi visível sua luz e foi sensível seu calor. Do centro do núcleo do sol você nasceu pra mim, pra mim. Em verso, em folha, em fogo, em luz, em cor. O menino pele cor do jambo, jambo cor da pele. Sorriso lindo aberto ao céu, ao céu. O menino pele cor do jambo, jambo cor da pele. Sorriso lindo aberto ao céu. Ele tem nome de rei, ele tem nome de rei, boca de lábia de malandro, malandro. Tem olhos de jabuticaba que nunca se acabam de brilhar, brilhando. Ele tem nome de rei, ele tem nome de rei, boca de lábia de malandro. Olhos de jabuticaba que nunca se acabam de brilhar, brilhando.
Podcast Unesp.